gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul.
Come on, man.
My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo.
Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje aí o pessoal ficou pedindo, né? Então a gente vai ter um convidado especial. Mas na verdade eu acho que ele tá aqui só porque eu falei muito mal do IMEX e ninguém pôde defender. Vamos lá.
Valeu, sou Og Maciel, de Chapel Hill, North Carolina. Prazer estar de volta aqui.
Bom, isso aí. Hoje a gente vai fazer a continuação do episódio 120. Muita gente entrou em contato, falando, comentando a respeito do episódio e pedindo para a gente continuar naquele tema, né? Então, para quem não lembra, no episódio 120 a gente falou um pouco sobre o nosso ambiente de trabalho, quais ferramentas a gente usa aqui no dia a dia de desenvolvimento, né? Principalmente com Python, mas a gente também usa Bash, JavaScript, Rust e outras linguagens aqui por... mais por aprendizado, né? Mas a gente tem aqui um ambiente que a gente usa no dia a dia. Então, a gente falou sobre sistema operacional, falamos sobre Shell, né? Sobre qual tipo de terminal e emulador de terminal que a gente usa. E aí, quando a gente começou a falar de editor, acabou o tempo do episódio, né? E aí o pessoal ficou com água na boca e vontade de ficar sabendo o que a gente usa, né? Ainda mais porque esse é um tema bastante polêmico. Então, hoje a gente, aproveitando, né, que o Og está presente aqui, né, e é um grande defensor aí de um desses editores, a gente vai falar um pouco do que a gente usa aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco de editor de texto, né, editor de código, um pouco sobre ambiente, como a gente configura, quais são os plugins que a gente usa, como a gente faz debug, teste, e o que mais der tempo dentro desse episódio, né? Então, para quem estiver acompanhando pelo YouTube, provavelmente a gente vai compartilhar aqui algumas coisas na tela, mas para quem está ouvindo o áudio, não se preocupe, porque a gente vai descrever tudinho aqui que a gente está fazendo, qual que são as ferramentas que a gente está mostrando. Então, para começar, né, aproveitando aqui a presença do Og de volta aqui no Castalho, depois de alguns dias sem participar, vamos lá, Og, fala aí para a gente qual que é o editor de texto que você usa no dia a dia aí, qual é o editor de código, conta um pouquinho aí sobre quais são os plugins e quais são as principais features e, principalmente, por que você escolheu esse editor?
Ah, beleza. Então, olha, primeiramente eu tenho que falar que, em termos de editores, eu era um usuário Vim desde o princípio, né? Desde que eu comecei a usar Linux, o primeiro editor que eu comecei a usar foi o Vim. E aí foi só lá para 2006, assim, que eu comecei realmente a configurar ele bem bacaninha. Devagarzinho, igual o Eliezer gosta de falar, né? Que você monta aquele Vim RC na unha, porque você sabe exatamente o que você está colocando, como que você está configurando. Então eu fiz tudo isso. Isso foi como eu comecei. Só que quando eu entrei na Red Hat, eu fui contratado para trabalhar com uma linguagem de programação chamada Clojure, que é baseado no é igual um Lisp, né? Um dialeto de Lisp. E quando, para quem mexe com Lisp, né, ou mexe com qualquer coisa parecida com Lisp, você escreve ele usando muitos parênteses, né, assim que você faz toda a indentação e você controla o flow, o fluxo do seu código, um monte de parênteses. Então, no final da história, era muito mais fácil de você editar código Clojure no Emacs, tá? Então, eu de uma forma assim, bem difícil, né, eu falei assim, eu vou ter que aprender a usar o Emacs só por causa disso, porque no meu dia a dia eu tinha que escrever código usando o Clojure. Então, hoje em dia, eu sou usuário do Emacs, já tentei até depois de muitos anos, mesmo que eu não uso mais Clojure, a gente trabalha com Python lá no nosso trabalho hoje, mas eu ainda continuo com o Emacs, por causa de uma certa forma eu fiquei meio que enamorado de alguns plugins que existem e da configuração, da forma como ele já está configurado, é aquele lance que uma vez que você adaptou e você criou todos os mecanismos para fazer o seu trabalho, né, é difícil de você largar a mão, né, da mesma forma com Shell, você já tem o Shell todo configurado. Então, hoje em dia no Emacs, eu ainda tenho algumas coisas assim que eu não... porque eu não uso no dia a dia, às vezes eu até me esqueço de como que faz alguma coisa. Tipo assim, como é que eu vou indentar um bloco de código assim? Porque eu não escrevo código muito hoje em dia como vocês dois, né? Então aí eu tenho que lembrar, vou te botar meta e procurar aqui qual é o comando para mim poder fazer isso, né? Eu não configurei nada para mim poder fazer indentação. Mas hoje em dia, então, é o Emacs que eu uso no macOS, que é o meu sistema operacional, já tem 4 anos. Então, eu uso Emacs, os plugins que eu uso são vários, eu tenho até uma configuração no GitHub, que qualquer pessoa pode pegar e fazer um clone, e é só abrir o Emacs, ele vai configurar da mesma forma que eu uso hoje em dia. E eu acho que assim, o que ganha mesmo dele, em termos de plugin, é o plugin de Git, que é uma forma de você integrar com o Git nele. Ele é tão powerful, tão forte, tão bacana, que eu até falo assim, que é capaz de você ficar até meio burro em termos de usar Git, se você tiver que fazer na mão depois, de tentar lembrar quais são os argumentos, os comandos que você usa para fazer um rebase, para você fazer um fetch, para fazer as coisas assim, porque é tudo baseado na combinação de teclas, né, que você digita. Então, seria esse plugin, que chama Magit, né, que eu posso até digitar depois lá no chat, e também tem o outro do... que é o tipo um gutter, que existe muitos plugins nesse tipo de coisa, né? Que é o gutter que te mostra quando você modifica o código, se uma linha foi deletada, né, apagada, se foi adicionada, modificada, esse tipo de coisa. Esses dois plugins, assim, são os primordiais, os que eu mais uso quando eu escrevo algum código. Mas como eu mencionei antes, Bruno, né? Como eu não escrevo tanto código hoje em dia, então, são os modos, aqueles modos que vêm embutidos com o Emacs que realmente também fazem uma grande diferença, tipo o org mode. Então, no dia a dia eu estou sempre escrevendo eu estou anotando as coisas que eu trabalho, às vezes são anotações para mim não me esquecer depois, às vezes são agendas, né, itens para mim no meu to-do e tal. Então, está tudo no org mode que eu estou usando lá. Então... essa é outra coisa que é muito importante para mim. Claro que eu tenho o meu Emacs configurado para Python, então tem toda aquela configuração para te mostrar o lint, para mostrar os resultados quando tem algum problema, né, que no código não está legal, ele vai te mostrar onde que está, já te mostra um tooltip. Ele tem toda autocomplete, para você escreve o código em Python, ele completa os comandos e os métodos e essas coisas assim. Então, mais ou menos é isso. O Emacs é o editor que eu mais... uso hoje em dia. E é claro que tem um monte de bagulho que vem embutido, que eu sei que é o que o pessoal critica bastante, né? Por exemplo, você pode ter o IRC rodando dentro do Emacs, você pode ter um terminal rodando dentro do Emacs, você pode jogar Tetris dentro do Emacs. Então, tem um monte de bagulho lá embutido.
Mas isso é uma coisa que eu ia perguntar até, porque o que muita gente me pergunta é o seguinte: se eu uso os recursos do meu editor ou da IDE, ou se eu tenho um terminal separado, né? Então, no episódio passado, eu e Eliezer, a gente mostrou que a gente tem o editor e o terminal separado para executar teste, essas coisas. No seu caso, você roda tudo dentro do Emacs? Tipo, você usa o terminal do Emacs, roda o teste dentro do Emacs, ou você abre um shell separado?
Olha, eu uso... é claro que hoje em dia, né, como eu falei, eu sou um gerente, então eu não passo tanto tempo fazendo as coisas, mas na época que eu escrevia muito código, então eu usava tudo dentro do Emacs. O terminal, né, no episódio passado, né, você estava falando agora de terminal, o terminal com várias abas, eu dou um split, então você tem várias abas, não abas, desculpa, várias janelas dentro da mesma aba. Aí eu tenho o IRC rodando pelo screen no lado, não uso o Tmux, eu uso o screen, mas IRC rodando de um lado, o terminal do outro, o editor de um lado. Se você quiser, pode até ter um browser, né? Você pode ter um monte de coisa ou checar e-mail. Eu já cheguei a fazer tudo isso. Mas hoje em dia, né, como eu tenho que trabalhar em relatórios e olhar coisas assim, eu estou mais dentro do Google. É o que acontece. Então, Emacs hoje em dia para mim é org mode, para mim poder anotar o meu to-do list, para mim anotar qualquer coisa que eu aprendo no dia a dia. E às vezes, igual hoje que eu deixo... quando eu posso brincar um pouco de Python, eu vou lá escrever um pouco de código nele.
Legal. O pessoal está falando aqui que devia se chamar Og Mode. Gostei. Realmente, eu já usei Emacs e o Org Mode é muito legal, né? Inclusive, eu usei Emacs até pouco tempo, antes de eu ficar preguiçoso e parar de usar ele por pura preguiça, mas ele é muito poderoso. Então aí, agora fala aí, Eliezer. O que você tem aí para contrapor aí o que o Og falou e vencer a batalha contra o Emacs?
Bom, eu acabei de colocar no chat aqui que, na verdade, no final todo mundo vai migrar para o PowerPoint, né? Que isso aí, igual o Og tá hoje. Então, coloquei aqui, let the editor war end. Então, no final das contas, não vai importar o editor que a gente usa, né? Porque esperamos que todos nós aí assumimos outros cargos que não precisa usar muito o editor. Mas hoje em dia, como eu ainda uso bastante, escrevo bastante código, eu uso o Vim. Eu não sou muito de... fazer tudo dentro do editor, até porque isso não é bem o propósito. O que me chama mais atenção do Vim é o fato dele ser modal, ou seja, existem modos, você tem um modo onde você está editando, você tem um modo onde você está navegando, você tem um modo onde você está selecionando o texto. Então, são vários, acho que tem mais dois ou três no total, então são cinco ou seis no total. E com isso, o legal é que você ganha agilidade, principalmente na hora de navegar, porque quando você está no modo normal, que é o modo onde você navega, as teclas do seu teclado, elas se transformam. Então, por exemplo, se você está editando, quando você aperta a letra A, ele vai inserir a letra A. Mas quando você está nesse modo normal, você aperta a letra A, ele vai começar a inserir na frente do caractere que você está com o cursor. Se você aperta a letra I, por exemplo, ele começa a inserir antes do caractere. Então, isso aí acaba facilitando. Se você usa, por exemplo, Shift A, ou seja, A maiúsculo, ele vai jogar você para o final da linha e começa a editar. Então, a vantagem de você ter um editor modal é que, com poucas teclas, você consegue executar as ações. Então, se o seu editor não é modal, se você fosse executar essas mesmas ações, você teria que apertar, por exemplo, Ctrl, Shift, Alt, as teclas de modificação, né, para poder ter o mesmo resultado. Então, eu vou aproveitar aqui e compartilhar minha tela. Então, para vocês aí que estão nos acompanhando pelo podcast, depois só pelo áudio, esse é um assunto que realmente fica muito difícil de falar e descrever, mas eu vou tentar falar o máximo possível a respeito do que eu estou fazendo aqui para vocês. Se não, eu recomendo dar uma olhada aí no vídeo depois, que vai estar lá no show notes, aí vocês conseguem acompanhar. Então, aqui, para quem lembra aí do último episódio, quem acompanhou pelo vídeo, esse aqui é meu terminal, cheio ali das corzinhas e tal. Eu estou num projeto que se chama Camaioque. Ali vocês podem ver que o meu Master Branch está em amarelo, laranja, não sei que cor que é esse para vocês. Mas ali indica que tem coisas para serem comitadas, né? Se eu abrir, por exemplo, essa outra aba aqui, que aqui no caso eu tenho o site do Castalho. Então você pode ver que ali está verdinho e no caso eu estou num branch que chama Pelican. Então isso aí indica que está tudo certo. Eu vou voltar aqui no Camaioque e vou abrir o Vim. Então, quando você entra, você vai ver essa tela, essas cores que aparecem embaixo aqui na barra de status. Normalmente não vai ser assim, a não ser que você instale alguns plugins. Depois eu vou deixar o link lá do VimRC, se vocês quiserem copiar, mas o que eu recomendo mesmo, eu só aprendi e vi o que realmente cada coisa faz. Quando eu peguei, apaguei o VimRC inteiro que eu tinha copiado dos outros e fui adicionando cada coisa, então cada coisa entrava lá depois que eu tinha lido a documentação a respeito. Então, por falar em documentação, isso é uma outra vantagem que o Vim oferece. Então, quando você entra nele, você está no modo normal. No caso, na minha interface aqui, ela mostra, né, que está ali o modo embaixo. Se colocar os dois pontos, você entra no modo de comando e você pode digitar o comando. Então, um comando muito útil é o help. Então, se você quiser ser preguiçoso, que eu recomendo muito, digita só o H e aí você pode colocar algum tópico que você quer saber, algum comando. Então, isso aí é meio que padrão dos plugins e da documentação do Vim. Então, por exemplo, tem um plugin de Git aqui que está instalado. Ele oferece um comando que se chama Git. No caso aqui, ele tem um conflito, né? Então, ele vai tentar achar o primeiro. Então, eu tenho vários que é para Git. Um deles é o Git Gutter, que o Og estava mencionando, que ele adiciona marcações para dizer aonde que o seu texto foi modificado. Então, com isso aí, você consegue buscar ajudas. Por exemplo, tem um outro comando, que se chama normal. Você digita ele mostra quais são as coisas que você pode adicionar. Por exemplo, se ele tiver algum argumento, alguma opção, como que você pode simplificar. Então, o equivalente a ele é escrever norm, N-O-R-M, em vez de escrever normal. Inteiro, então isso aí já vai ajudando, né? E com isso, o legal é que a documentação ela é em texto, formato texto, mas o próprio Vim ele tem esse highlight aqui. Então, se você acha um tópico, por exemplo, como esse aqui, se você aperta Ctrl, fecha colchetes, ele te leva para lá. Se você achar um outro link, Ctrl, fecha colchetes. Se você quiser voltar, Ctrl, O, você vai voltando. Então, com isso aí, você consegue ir navegando como se você estivesse numa página. E com isso você vai descobrindo. Então, isso aí é bem interessante. Para falar um pouquinho aqui de plugin, não ficar o tempo todo falando aqui, um que eu gosto bastante é um que ajuda a abrir arquivo usando o Fuzzy Finder. Então, o plugin chama Ctrl-P. Então, quando eu apertar Ctrl-P, ele vai abrir. Então, eu posso digitar apenas letras, partes do arquivo. Então, eu vou colocar aqui a letra T, que a palavra é scan. Que eu tenho um arquivo, eu sei que tem um arquivo que chama aqui test underscore scan, Então, para quem está vendo aí no vídeo, você vai ver que está um highlight em azul da parte que foi feito o match, né? Daquele Fuzzy Finder. Se eu apertar o Enter aqui, ele vai abrir para mim. É, outra coisa, tem um outro plugin também que chama Fugitive. Ele ajuda você a trabalhar com Git dentro do Vim. Eu normalmente eu uso a linha de comando, eu não uso bastante. Mas uma coisa que ele ajuda aqui, por exemplo, ele tem um comando G maiúsculo status. Você pode ir lá na linha onde está Modified e apertar o Enter, que ele vai abrir para você aquele arquivo. Então, com isso aí você consegue ir navegando. Aqui também o Gutter, né? Ele mostra quando algo foi modificado através do tio. Então vai ter um tio lá na parte esquerda, ali perto dos números. Se eu remover alguma linha, ele vai aparecer como menos. Se eu adicionar alguma coisa, ele joga um maisinho. Então isso aqui ele ajuda você a saber o que foi modificado. Outra coisa que tem aqui também é ele tem um plugin para poder verificar se tem algum erro de sintaxe. Já eu mostro todos eles, mas ali ele está mostrando dois sinais de maior que está falando que ali tem um problema. Ele tenta verificar isso aqui como um código Python válido. Então, só vou atribuir uma string aqui. Se eu salvar novamente, ele vai remover aquilo lá. Outra coisa que é bacana é que nesse próprio plugin do GitGutter, eu posso fazer o stage das modificações usando um comando. Então, no Vim, além de oferecer o modo normal, ele tem um conceito que é a tecla leader. Então, essa leader key, ela vai permitir que você, como se fosse um prefixo. Imagina isso como sendo um prefixo customizado de usuário. O padrão dela é o contra barra, mas você pode alterar isso nas configurações. Então, tem vários comandos que você pode usar esse prefixo e mudar. Então, como eu estava falando, se você está no modo normal e aperta a letra A, ele vai te jogar para o insert, inserindo na frente do caractere que ele estava. Se você usar a tecla leader e o A e mapear isso para alguma coisa, você pode dizer que ele vai incluir alguma coisa para você. Então, você pode fazer com que ele execute um macro, que ele execute um comando, que ele execute vários comandos. Então, ele te permite customizar. Então, isso aí é quando você está com conhecimento assim, um pouco mais avançado. Um que eu fiz aqui, que é para poder me ajudar a inserir IDs. Então, quando eu estou escrevendo um teste aqui, a gente costuma documentar e adiciona um ID. Então, no caso, eu mapeei para a minha tecla leader, ID. Então, toda vez que eu digito isso, ele vai inserir para mim aquele tanto de caractere para quem está nos assistindo, mas para quem está nos ouvindo. Ele coloca dois pontos, ID, dois pontos, espaço. Aí ele chama uma função, que é o UID4, e ele vai gerar uma string, né? Se eu não me engano, são 32 caracteres. E com isso aí, ela vai ser um ID único. Então, isso aí é bem legal. Outra coisa que ele faz aqui também é que se eu tiver com o código indentado, todo mundo sabe que no Python a indentação importa, quando eu executo aquilo, ele indenta para mim automaticamente. Então, você consegue personalizar. Isso aí é só um exemplo simples, uma configuração simples que eu fiz, que facilita muito. Então, em vez de eu ter que gerar o ID, eu chamar uma ferramenta externa, eu consigo automatizar essas coisas. Alguns plugins também adicionam. Por exemplo, esse do GitGutter, ele, que por sinal chama Vim-GitGutter, se você apertar o leader HS, ou seja, Rank Stage, que é o que significa, ele vai automaticamente adicionar isso para você, essas modificações. Ou seja, se você mudou um bloco de 5 linhas, por exemplo, ele adiciona só aquele bloco. No exemplo que eu mostrei aqui, eu estava com uma linha modificada apenas, ele só incluiu aquilo. Nesse caso aqui, eu tenho várias linhas adicionadas. Então, se eu fizer o mesmo comando, leader HS, ele vai adicionar tudo aquilo. Então, isso é uma forma, em vez de você usar o modo interativo para adicionar, né? Ou seja, só adicionar o patch, isso aí facilita bastante, porque você está vendo o que você quer adicionar, e com isso você consegue tanto adicionar quanto voltar. Bom, outra coisa que eu acho bacana, isso aí facilita muito a vida, é a questão do autocomplete. Então, ele tem várias coisas aqui, ele não só completa palavras ou parte do código, né? A gente está acostumado a, por exemplo, completar funções, mas tudo que você já digitou no seu arquivo, você pode fazer o autocomplete. Então, para não ficar tomando muito tempo, eu vou mostrar só mais essa coisinha aqui que eu acho bem interessante, aí depois eu vou passar para o Bruno falar aí do editor dele. Mas, por exemplo, ali em cima está escrita a palavra vert. Então, se eu colocar VI e apertar Ctrl P, ele vai completar para mim. Nesse caso, como ele só tem um único match, ele já joga para você, se eu posso apertar o espaço aqui e continuar digitando sem problema algum. É, por exemplo, se eu tenho ali com H, vou digitar só uma letra, Ctrl P. Então, isso aí ele mostra várias coisas. E, além disso, ele identifica o tipo do arquivo. E como eu estou usando um arquivo Python, aliás, como eu tenho outros arquivos abertos, ou seja, outros buffers, né, abertos, ele completa também a partir de outros arquivos. Então, por exemplo, se você criou uma constante, um arquivo de constante, e ele está aberto, só que você não está editando ele no momento, você aperta Ctrl P para poder inserir aquela constante, isso aí facilita bastante. Então, você consegue fazer isso. Outra coisa também, se você apertar Ctrl X, Ctrl F, ele vai completar um caminho de arquivo. Então, por exemplo, aqui ele tem um diretório que se chama Kamayok, eu completei, se eu apertar Ctrl X, Ctrl F, ele vai me dar as opções que está lá dentro daquele diretório. Então, tem um outro diretório dentro de Kamayok que se chama Testes, eu vou inserir ele, Ctrl X, Ctrl F, e aí eu consigo ir, encontrei o arquivo que eu quero, que é esconftest.py, ele completa. Então, assim, ele não se resume a simplesmente completar as funções do Python, mas também como completar arquivos, você pode completar baseado em dicionário também, então tem vários tipos assim de completar. O que eu uso normalmente é o Ctrl P para poder completar algo que já foi digitado ou que está aberto em outros arquivos. Se tem algum import também, esse daqui ele não tem muita coisa, mas se tem algum import também, a arquivo C, os headers, né, do C, ele vai autocompletar também. Dependendo do plugin que você tem para a sua linguagem, ele já inclui isso também. Então, isso aí vai depender muito do plugin que você usa, do suporte que tem a sua linguagem. E também, como não poderia faltar, se eu coloco lá, por exemplo, um módulo que eu importei e coloco ponto, ele vai completar para mim. Outra coisa também que é legal é que você não precisa tirar a sua mão do teclado e ir lá na setinha para poder colocar para cima e para baixo. Então, toda vez que ele abre um menu de autocompletar, você pode apertar Ctrl N para ir para o próximo, ou Next, né? Ou então P, que é para ir no anterior, ou Previous. Então, com isso, você fica com a sua mão ali, você não precisa ficar mudando. Então, uma coisa que todo mundo que usa Vim fala é a questão de você estressar menos a sua mão, não precisar fazer apertar conjuntos de teclas, assim, com bastante tecla. Então, com isso aí, até em termos ergonômicos, o pessoal costuma falar a respeito de usar o Vim. Então, a questão dele ser modal também, deixa eu abrir aqui a última coisa, prometo, Bruno. Test Scan. Então, se eu colocar, por exemplo, abre colchetes duas vezes, ele me joga para a função anterior. Fecha colchetes, ele joga para a próxima. Então, quando ele chega no início do arquivo ou no final, ele vai jogar para lá. Então, isso aqui, no caso do Python, do suporte que ele oferece para o Python, e esse, se eu não me engano, ele já vem por padrão, a partir do Vim 7, alguma coisa. Hoje está na versão 8, então se você usa o Fedora, por exemplo, você já vai estar no Vim 8, e isso aí já vai estar embutido. Então, normalmente, as linguagens ou os plugins de linguagem que você instala para dar suporte, esse abre colchete, fecha colchete, ele já é por padrão, ele vai ser, ele vai navegar de acordo com o tipo do arquivo. Você pode usar abre chaves, que é para poder pular parágrafos, pegar linhas em branco, no caso. Tem os parênteses também. No caso, os parênteses são para parágrafos e a abre chaves, fecha chaves, no sentido de quando abre é para trás, quando fecha é para frente. Então, você consegue navegar. Você pode usar o barra para pesquisar. Então, no caso meu aqui, ele tá ele não está se importando com o case, né, da pesquisa. Então, ele faz o match tanto em uppercase quanto lowercase. Então, assim, são formas de você navegar. Outra coisa que é legal, se você está no modo de visualização, tipo assim, eu quero pegar essa função aqui no modo visual, que é para poder selecionar linhas, e quero selecionar essa função inteira, eu aperto duas vezes, ele me joga lá, e com isso aqui eu consigo ter tempo para poder fazer, por exemplo, alguns refactors. Eu consigo navegar mais rápido, porque a maior parte do tempo, a não ser quando você está criando assim, um projeto bem do zero, você passa navegando. Então, tem várias outras coisas, e como eu acho que eu já falei bastante aqui, vou deixar aí para o Bruno falar um pouquinho a respeito do editor dele.
Beleza. Bom, eu aprendi várias coisas do Vim aí, confesso que eu não. Eu uso o Vim, mas não sou um usuário avançado, né? Tem umas coisas que eu acho legal do Vim, que é aquele negócio de nerd trees, né? Que ele mostra os diretórios e tal, mas aquilo ali eu também nunca consegui usar. Apesar de que no Emacs eu consigo usar bastante, né? A parte de navegação ali, que ele aparece embaixo, né? Para você navegar nos diretórios e no, nos arquivos. O do Emacs eu sei usar. O do Vim eu não sei. Então deixa eu compartilhar minha tela também, né? Vamos lá.
Bom, enquanto você compartilha aí, a respeito disso, eu não uso o NerdTree, eu não gosto dele, eu gosto mais do Fuzzy Finder, ele é bem mais rápido do que você navegar. Mas, por padrão, o Vim, ele tem já um plugin de navegação que chama NetWrt, uma coisa assim que é para você navegar. Então, se você edita, se você coloca lá para ele editar, ou seja, 2.z, que é o equivalente ao comando edit, e passar o caminho mais um diretório, ele já vai abrir isso por padrão. Então, você nem precisa preocupar. Você seleciona lá a linha que você quer, aperta o Enter, ele já joga no próximo diretório, ou então abre o arquivo, se for um arquivo.
Ah,
Então, assim, tem
legal.
gente que gosta do Netrick, porque ele. Eu não sei quais são as diferenças, para falar a verdade, que eu não uso nenhum desses navegadores. Mas se você quer só navegar assim, nos arquivos, já vem por padrão no Vim, você não precisa instalar nenhum plugin para fazer isso.
Legal. Eu tentei já usar o NerdTree e me perdi um pouco nele. Bom, eu vou mostrar um pouco do meu ambiente, eu acho que vai ser o mais confuso de todos, porque eu não uso um editor só, né? Bom, aqui no meu sistema operacional. Eu tenho vários editores instalados, né? Então você vê que aqui eu tenho esse Gini, né? Que ele é um editor bem leve, bem bacana que eu sempre usei ele desde que eu comecei a usar Linux e eu acho ele bom para algumas coisas. Então tem coisa que eu acabo decidindo abrir no Gini, sabe? Por exemplo, se eu for escrever um arquivo, olhar um arquivo CSV, por exemplo, e fazer algum tipo de navegação num arquivo CSV ou num arquivo de JSON. Eu acho que o Gini é legal porque ele tem um visual mais legal para isso. Aí eu tenho o PyCharm, já usei muito o PyCharm também, que é uma ideia bem completa e poderosa para Python. Hoje eu não uso mais o PyCharm, aos poucos eu fui me livrando desse vício, né? Eu costumo dizer que usar a IDE é legal, mas o problema é que aos poucos você vai ficando viciado nela e não consegue mais largar, né? Você acaba ficando dependente daquele monte de facilidade, então eu procuro não usar o PyCharm. Tem o Sublime e tem o Visual Studio Code, né? Falando das ferramentas aqui visuais, como é que é o meu trabalho no dia a dia, assim, programando? Então, eu uso o Terminator, né? Como eu já tinha mostrado no outro episódio para vocês. Então, o Terminator com o Fish, né? Que é esse terminal coloridinho aqui. Do mesmo jeito que o Eliezer estava mostrando, ó, ele também coloca em vermelho aqui, porque ele quer dizer que eu tenho alterações aqui, ó. Que não estão, que não foi feito o staging dela, né? Ela não foi feito commit, né? E eu não me lembro se eu comentei no outro episódio, mas eu uso uma ferramenta chamada direnv, né? O que que acontece? Vocês reparam que eu tenho aqui uma virtualenv do Python 3, né? Ativada. Se eu sair desse diretório, automaticamente essa virtualenv ela é descarregada, né? Ela não, ele remove tudo que eu tinha naquela virtualenv. O mais bacana disso, ó, se eu der um cat aqui, eu vou aproveitar e vou usar o nano, né? Só para vocês, só para aproveitar e falar que, além de tudo, tem coisas que eu gosto de fazer no Nano. Então, por exemplo, se eu for editar um arquivo rápido, né, uma coisa que eu não vou precisar de nada, eu só quero entrar e alterar uma letra, eu acabo usando o Nano, né? Então, você vê que o Nano é um editor leve, não demora para carregar, não tem plugin, não tem nada. Então, eu uso bastante para fazer mensagem de commit no GitHub, para editar arquivos simples, né? Então, esse arquivo em VRC, que é o que eu estava comentando, ó, eu coloco aqui dentro qualquer comando que eu quiser. Nesse caso, eu coloquei o bin activate só para ativar a minha virtualenv, mas eu poderia, por exemplo, vir aqui e automatizar o export de algumas coisas, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui e exportar uma variável de debug aqui para algum framework que eu estiver usando. A partir do momento que eu salvar isso daqui, né? No caso do Nano, é só dar o Ctrl X e depois o Y, ele salva. Eu já tenho esse ambiente pronto. O bacana é que a hora que eu entrar na pasta daquele projeto, ó, automaticamente ele vai ativar. Como eu editei, né? Ele está pedindo para eu dar um allow aqui, né? Porque tem uma questão de segurança. Então eu dou o allow e pronto, olha lá. Ele já pegou e carregou para mim. Então agora eu já tenho a virtualenv e vocês vão perceber que eu já tenho aquela variável debug lá que eu exportei, né? O bacana é que a hora que eu sair, as variáveis de ambiente vão ser limpas e também a minha virtualenv vai ser limpa, né? Então garante que para cada pasta dos meus projetos eu tenho sempre um ambiente limpo toda vez que eu acessar, né? Então eu acho isso muito bacana. Uma coisa que talvez muitas pessoas não gostem é que isso meio que força de uma certa forma, a VirtualEnv ficar dentro da pasta do projeto. Então, antigamente, eu usava VirtualEnv dentro do ponto VirtualEnv, lá do home, né, da pasta home do usuário. Agora, eu prefiro usar ela dentro de cada projeto meu, eu tenho uma VEnv, e aí eu ativo ela dessa maneira aqui. Então, é um jeito fácil de fazer. Agora, indo para o que interessa, que são os editores, eu já falei que arquivo simples, né? Ou seja, se eu for editar um ponto bashrc, por exemplo, ou alguma coisa assim, eu vou usar o nano, né, que eu já mostrei. Se eu for editar um arquivo Python, por exemplo, e eu for fazer isso na linha de comando, aí o que, que eu vou preferir? Eu vou preferir usar o vim, né? Por quê? Porque abrindo o vim aqui, utilizando para Python, eu já tenho o código colorido, eu já tenho alguns autocompletes, algumas coisas já automáticas, né? Não sou um usuário muito avançado de Vim, eu não sei fazer aquelas coisas que o Eliezer mostrou, eu não sei muitos atalhos, a não ser sair do Vim, né, que é uma coisa muito importante, que eu já aprendi que Ctrl-X, dois pontos X, ele salva e sai, e eu também sei fazer busca dentro do Vim. Fora isso, eu não sei fazer mais nada, porque eu usei Emacs durante muito tempo, né? Por que, que eu parei de usar o Emacs? Porque eu comecei a ficar um pouco preguiçoso, e porque o Emacs às vezes demora um pouco para iniciar, né? Dependendo da quantidade de plugin, eu inicio ele. Se ele não estiver rodando em modo server, ele vai demorar um pouco, né? Então, às vezes, eu quero editar um arquivo só, eu tenho que esperar mais tempo, né, para abrir um único arquivo. Então, é só um detalhe. Na questão do meu Vim, o que, que eu uso? Eu uso o Vim Bootstrap, que eu já compartilhei aqui no chat com vocês, e o Vim Bootstrap é um site, né, que foi criado pelo nosso amigo Avelino, né, que a gente já entrevistou aqui no Castalho. E o Avelino criou esse site aí junto com uma galera, que você vai lá, escolhe quais os plugins, quais as linguagens você usa, e ele gera para você um arquivo .vimrc. Aí basta você pegar e copiar aquele arquivo aqui, ó, para dentro do vimrc, e aí esse arquivo aqui já vem com todos os plugins, né, necessários aí que você precisar para usar no Vim, sem você ter muito trabalho. A hora que você abrir o Vim, ele já instala tudo, então é um projeto muito legal. Agora, no dia a dia, programando, né? Então, esse projeto que eu tenho de exemplo aqui, ó, é o tutorial de Flask que eu fiz lá na Python Brasil. Se eu for programar um projeto em Python, em Bash, em JavaScript ou em Rust, que é uma linguagem que eu estou estudando atualmente, eu vou usar o Visual Studio Code, né? Então, eu dei uma abandonada nos outros editores para usar o Visual Studio Code no lugar. Então, basta eu vir aqui e digitar code ponto, né? O que, que acontece quando eu digito code ponto? Ele pega essa VirtualEnv que já está ativa, né, com todas as suas bibliotecas, e ele abre para mim o Visual Studio Code. Ó. Então, eu já tenho aqui o Visual Studio Code aberto, com todas as bibliotecas disponíveis para autocomplete, refactor e tudo mais. Então, eu acho essa uma facilidade legal de não precisar ficar configurando essas coisas de ambiente Python, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho do Visual Studio Code. Primeiro, eu vou falar vantagens e também desvantagens. Né? Para mim, a vantagem. Numa máquina boa, né, numa máquina legal, a minha máquina ainda não é a melhor de todas, é um notebook que tem 6 GB de RAM, ele roda bem, ele roda muito tranquilo, né, porque o Visual Studio Code, na verdade, ele é um browser, né, se você for olhar aqui, ele é um browser usando Chrome aí por baixo, né, usando o V8, então ele é um pouco pesado, ele é muito mais pesado do que o Vim, do que o Genie, Gedit, ou até mesmo do que o Emacs. Mas ele abre muito rápido, né? E ele tem algumas otimizações que você pode fazer nos settings para ele ficar ainda mais rápido. O que eu gosto nele é que ele é altamente customizado, né? Então, por exemplo, se eu quiser mudar temas aqui, eu posso mudar rapidinho aqui por um item do menu, eu já escolho aqui os temas que eu quero usar, às vezes eu mudo esse tema aqui, dependendo do dia, eu vou lá e mudo o tema, e facilmente você pode criar temas novos e coisas assim. Atualmente eu tenho usado esse High Contrast, porque ele fica muito parecido com o editor de terminal, né? Aí uma coisa legal é que fazendo daquele jeito que eu abri aqui, né, dando code ponto, ele já me traz o meu projeto aberto e todas as pastas do projeto aqui disponíveis. Então aqui eu posso criar novos arquivos, criar novas pastas, fazer refresh, tudo que um editor funciona, apesar dele não ser uma IDE completa, né? Depende muito dos plugins que você vai instalar. Ele tem um esquema de busca que eu acho bem legal, inclusive você pode fazer search replace com regular expression, você pode fazer search replace no projeto inteirinho, ele vai te perguntando iterativamente se você quer realmente confirmar aquele replace arquivo por arquivo. E aí ele tem a parte de extensões, né? A parte de extensões é a parte mais legal, né, do Visual Studio Code. Ó. Então, aqui tem algumas extensões que eu já tenho aqui instaladas, né? Então, reparem que eu tenho poucas aqui, porque esse ambiente que eu estou é um ambiente controlado aqui, que eu uso mais para testar as coisas. Aqui eu tenho uma extensão para usar o Flask e uma extensão para usar o Python. Essa extensão de Python aqui, ela é muito boa. Ela tem tudo. Ela tem linter para procurar os erros e as más práticas, né, e te avisar. Ela tem AutoPEP8 e APF, que com dois comandos aqui, você já formata o seu código inteirinho. Rename, essas coisas de refactoring, né, que você pode automatizar como ferramentas que várias IDEs também possuem, e ela também tem integração com as ferramentas de teste, tipo Unit Test, PyTest, ou seja, daqui de dentro você consegue já fazer clicar num teste e pedir para ele rodar, e além de tudo tem integração com ferramentas de debug, ou seja, é quase uma IDE, mas no fim das contas é um editor bem simples, e aí você nota que aqui você tem também várias outras extensões que você pode instalar. O Og estava falando sobre o Magit, né, que é a extensão de Git lá do Emacs, e aqui tem uma extensão bem legal que já vem no Visual Studio Code, que é essa aqui de Git, né? Então, você olha que aqui eu tenho os arquivos que eu alterei, né? Então, se eu der um clique aqui, ó, ele já me dá o diff, né, do arquivo aqui na tela, eu já consigo ver as mudanças que eu fiz, e se eu achar que está ok, é só eu clicar no mais aqui, ó, e pronto, eu já dei o stage dessa mudança, e aí, beleza. Então, eu posso fazer isso tudo por aqui direto, ó. Aquela mudança que eu acabei de fazer aqui no MVRC, ou seja, ele já vai me mostrando aqui visualmente, eu posso colocar uma mensagem de debug, de commit aqui, e já fazer o commit por aqui, né? Ou seja, para quem gosta desse tipo de ferramenta, é uma extensão também bastante interessante, né? O fato é que eu não uso nada disso. Geralmente eu uso aqui no terminal, então eu costumo usar o git por aqui. Eu faço o git status aqui, git commit, eu uso aqui git commit-p, né? Para eu ir iterativamente fazendo as coisas. Tudo que eu usar de Git, eu sempre faço no terminal, nunca pelo editor. Eu falei também que ele tem integração com o PyTest, né? Por exemplo, se eu abrir um teste aqui dentro e eu quiser executar o teste por aqui, eu consigo vir aqui, né, Ctrl-Shift-P, e aí ele tem umas integrações aqui, ó, para rodar os unit tests, né, usando ou unit test ou PyTest. O que acontece? Eu também não gosto, não uso. Então, se eu for rodar teste, eu prefiro vir aqui, rodar aqui, PyTest-V, minha pasta de testes, e fazer ele rodar os testes direto no terminal. Acho isso muito mais fácil, e também, é uma opinião minha, eu acho mais saudável, porque você não se torna escravo do seu editor, né, da ferramenta. Você acaba aprendendo a usar no terminal, você se habitua a usar no terminal, e aí o terminal sempre vai estar disponível, independente de você estar no Visual Studio Code, no Vim, no Emacs, ou qualquer outro editor. Então, eu acho isso bem legal. Quanto a debug, né, desse editor aqui, por exemplo, se eu tiver um código aqui em algum lugar que eu quiser vir aqui e fazer debug, eu posso colocar um breakpoint aqui e aí simplesmente dar aqui Ctrl-Shift-P e fazer debug por aqui. Ó. Eu posso fazer com que ele comece uma sessão de debug, ou posso vir aqui por cima também e fazer um start debugging. Ó. Ele vai começar uma sessão de debug para mim e eu posso fazer tudo isso por dentro do editor. Mais uma vez, eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer é vir aqui e fazer o velho import PDB, né? E aqui dentro eu faço pdb.setTrace, né? Ele já tem aqui os autocompletes, só notem que se eu parar o mouse aqui, ó, ele já me mostra quando eu tenho helper, esse tipo de documentação, e aí sim, eu executo e faço o debug aqui pelo terminal, né? Então, nesse caso aí, se eu rodasse aqui esse meu código aí, o debug vai acontecer aqui, né? Então, acontece por aqui, aí eu consigo debugar direto aqui, continuar e tudo mais, pelo terminal, sempre fazendo o debug pelo terminal, nunca pelo editor. Lembrando que essa é uma opção minha, né? Eu acho que é tranquilo fazer por aqui, mas eu gosto de não ficar escravo, mais uma vez, da ferramenta para fazer o debug, uma vez que o PDB também ajuda muito. Falando um pouco das features do próprio editor, né? Por exemplo, para Python, né? Notem que eu tenho aqui um projeto que é em Flask, ó. Se eu paro o mouse em cima de uma função, ou de um objeto, ou de uma classe, ele já me mostra ali em cima a assinatura desse método, e já me mostra o helper, né, ali o docstring daquele método. Então, qualquer lugar aqui que eu quiser ver uma documentação, é só eu parar o mouse em cima. Se eu quiser ver como que é a implementação, eu pressiono Ctrl, aí ele me mostra a implementação direto. Eu só apertei Ctrl, não fiz mais nada, aí eu consigo ver aqui um helper mais completo. Se isso aqui não for o suficiente, eu dou um clique em cima, e aí ele me abre exatamente lá no arquivo onde aquele método, aquela função foi definida. Então, isso aqui é uma das features que eu mais uso, né? Além disso, se eu quiser pegar, por exemplo, esse pedaço de código e extrair ele como uma nova função, um novo método, eu posso clicar aqui em Extract Method E pronto, o que eu tinha aqui dentro, ele passou, né, a criar esse novo método aqui, ó. Notem que ele dá um nome aleatório, né? E aí eu vou ter que vir aqui e dar um rename, né? Tipo, uma função aqui que faz tudo para mim. E aí, com esse método aqui extraído, são funções de refactor. E aí, mais uma vez, eu digo que são coisas que eu geralmente não uso. Eu uso só em casos muito específicos. Quando eu vou fazer grandes refactors, eu prefiro fazer pelo terminal com uma ferramenta chamada Code Mode, né? Que faz a mesma coisa, só que ali iterativamente pelo terminal. É bacana essa feature, mas não é algo também que me prende aqui. Então, acho que feature mesmo assim, poderosa do editor, a única que eu realmente uso é essa, de poder parar o mouse em cima, dar um clique e ir para a definição aí dos meus objetos rapidamente. E uma outra coisa, né, que eu gosto bastante, deixa eu pegar um arquivo aqui que faça sentido eu falar disso. Por exemplo, aqui no arquivo de setup, se eu fosse editar, colocar uma vírgula aqui no começo, eu posso ter múltiplos cursores, né? Então, se eu apertar Ctrl Shift e colocar a setinha para baixo, ó, ele vai colocando múltiplos cursores. E aí eu consigo editar facilmente, por exemplo, se eu quiser editar essas três linhas, ó, eu edito todas elas ao mesmo tempo, tudo que eu escrever em uma é repetido para as outras. Então é uma outra feature que eu gosto muito do editor. E basicamente é isso, eu realmente não uso nenhuma feature avançada, as extensões são básicas. O que eu faço muita questão no editor é, primeiro, que ele tenha customização de tema. Porque às vezes eu fico de saco cheio de olhar para a tela preta, quero a tela branca, eu fico mudando dependendo da hora do dia. Já pensei até em criar um plugin que faça isso automaticamente para mim. Então isso é uma coisa que eu acho importante, eu sei que não é importante para todo mundo, mas para mim acaba sendo. E essa questão de eu poder parar o mouse e ver rapidamente um help ou clicar em cima e ir para a definição. Fora isso, eu não uso mais nada, né, do editor, a não ser raras vezes que eu venho aqui e faço um search replace no projeto inteiro. Então, para um código em Python, em Lua, em Rust, né, que são as linguagens, ou Bash, que eu tenho usado bastante, né, eu recomendo bastante o Visual Studio Code. Ó, se você olhar aqui o código em Bash também, fica tranquilo de editar nele. E eu sei que tem mais extensões que a gente pode instalar aqui para Bash para deixar ainda melhor a experiência. Mas, obviamente, que se sua máquina não tem muita memória, realmente o Visual Studio Code vai consumir um pouco aí da sua memória. Então, acho que era isso aí que eu tinha para falar de editor. Eu vou dar o stop aqui. E
Bruno, tem uma pergunta do Elton Vaz aqui. Ele está perguntando se você configura o VS Code para poder acessar o Git usando a sua senha ou se você usa a sua chave SSH.
Bom, primeiramente, um abraço para o Elton. Eu esqueci de falar, mas eu encontrei o Elton lá na Python Brasil. A gente se conheceu pessoalmente lá. Infelizmente, eu não consegui entregar para ele os adesivos do Castalho, mas vou dar um jeito de dar esses adesivos para ele, porque a galera toda pegou adesivo lá e ele veio conversar comigo, falar do podcast, e eu, infelizmente, não consegui entregar aí o adesivo. Mas indo para a pergunta dele, eu uso no Git a minha chave SSH, né? Então, aqui no Visual Studio Code, você tem como criar um arquivo lá na configuração, você tem como colocar lá um username e password, se você quiser. Mas eu prefiro usar sempre a chave SSH para acessar o meu Git, né? Então, essa aí é a resposta.
E aí, eu tinha mencionado também, Bruno, que se você tem o SSH agent rodando, uma vez que você já entrou a sua senha da sua chave SSH, aí agora o sistema pega ela, não vai ficar te perguntando toda hora. Então, é completamente integrado no editor.
Ah, bacana. Eu realmente, eu costumo ter, assim, eu abro um novo usuário aqui no meu Linux, eu já crio uma chave SSH e já coloco lá no Git, né? E aí já tenho acesso direto, assim. Às vezes eu faço por projeto também, né, para dar uma separada, mas sempre por SSH, quase nunca por senha.
Você tem chave SSH por projeto?
Alguns. Por exemplo, eu separo a chave SSH que é de projeto pessoal das que é de projeto da empresa, por exemplo. Porque senão eu vou pegar a chave minha que eu tenho em outros lugares e vou acabar dando acesso a projeto que eu não posso, né?
Então, cara, chave deve ter uns 16 anos. Pelo menos eu tenho a mesma chave. Eu uso para tudo. Era só curiosidade.
Com ou sem senha a chave de vocês?
Não, a minha com senha.
Claro.
Com senha.
Eu acho que tem senha. É a mesma coisa que você trancar a porta e deixar a chave lá de fora.
Não, eu queria falar que tendo a senha, assim, eu acho que talvez usar a mesma chave, não sei se teria tanto problema, não. Porque, a não ser que alguém acesse a sua máquina, né? Tipo assim, você já destravou ela e aí a pessoa acessa a sua máquina. Mas de
aí
toda
tá
forma.
Ele está fisicamente sentado no seu, na sua, na frente do seu computador para fazer isso.
Isso. E outra coisa também que eu costumo fazer é que a senha que eu tenho no meu computador é diferente da senha da minha chave. Consequentemente, diferente de outras senhas. Então, com isso, só se a pessoa, tipo, vai ter que quebrar a senha do meu computador para depois quebrar a senha da chave SSH para depois pensar em ter acesso nas coisas. Então, não sei, acho que em termos de camadas de segurança, tá com um nível legal aí.
É uma coisa que eu sei que tem também, que você pode criar no GitHub um token, né? Token, e aí no token você dá acesso a repositórios, e aí no editor... Por exemplo, eu sei que no Visual Studio Code você pode, ao invés da senha, colocar o token. Você coloca username e o token, ao invés da senha. E aí ele autentica também.
É, não, olha só, o meu shell é o ZSH, né, o ZSH. E aí, então, tem vários plugins que eu uso aquele ou mais ZSH, e aí tem vários plugins que você pode habilitar. E como uma das primeiras coisas que eu abro, quando raramente quando eu tenho que dar um reboot no computador, eu abro um terminal. A primeira coisa que ele faz, ele me pergunta a minha senha do SSH. Uma vez que eu faço isso, ela fica armazenada no chaveiro, né? Que o Gnome também tem o seu próprio chaveiro. E aí, cara, acabou. Eu não preciso digitar minha senha nunca mais, durante o processo todo. E eu tô vendo aqui, olha só, o Vicente Marçal perguntou se alguém usou o i3, Windows Manager. Eu adoro o i3, é uma das coisas... Eu tô no Mac, tem 4 anos, mas é a coisa que eu mais sinto falta é do i3. Porque na época, como eu escrevia código, então você tem um monte de janela, né, que é o tiles, várias tiles, assim, ó, show de bola. Eu ainda tenho o meu arquivo de configuração no GitHub em algum lugar.
Eu já tentei usar o Awesome, o Xmonad e o i3, e eu não me adaptei. Eu gosto muito do XFCE, não rolou. Mas acho a ideia legal, mas não consegui me adaptar a essa coisa dos tiles e de não usar mouse. Eu acho que eu já gosto mais de usar mouse.
Ah, olha, i3 com o Terminator, cara, é o que há. Porque aí você abre o seu editor e faz um monte de sacanagem. Muito bacana.
Bom, aproveitando que a gente está falando do chat, teve uma pergunta mais para cima lá, que o Cássio Botaro estava perguntando, acho que para você, Bruno, se você tem a configuração do seu Fish Shell no GitHub. Eu acho que... Eu não sei se ele está interessado no tema, mas aí eu comentei, né, que você usa o Fish Shell... que você usa aquele All My Fish, e o tema é o Bob the Fish.
Exato.
E aí, no momento que ele perguntou isso, você estava falando a respeito do equivalente do Virtual Env Wrapper para o Fish. Aí eu não sei se ele está interessado nisso ou não, mas se tiver algum link, alguma coisa para compartilhar.
O que eu tenho de configuração é o padrão mais o Bob the Fish. Não tem nenhuma outra configuração do Fish. O Bob the Fish ele já vem com várias configurações, então é só procurar no GitHub lá Bob the Fish. E aí você vai ter um pouco de trabalho para instalar as fontes, né? Que ele pede para instalar aquelas patched fonts lá, nerd fonts. É, mas uma vez instalado, já fica tudo bonitinho, colorido lá. É bem legal. E aquela coisa de que eu substituí o Virtual Env Wrapper chama-se Dir Env, né? Está disponível nos repositórios do Ubuntu, do Fedora. É só dar um yum install Dir Env aí, ou apt-get install Dir Env. E aí, qualquer diretório que tiver um .envrc, Ele executa esse .envrc e lá dentro você faz o que você quiser. Então é mais ou menos isso aí.
Eu coloquei o link aqui de alguns dot files. Eu sei que eventualmente a gente vai querer falar sobre o negócio de dot files, né? Os arquivos. Como é que fala dot files em português? É dot files mesmo?
Dot files, né?
É a melhor tradução que você vai encontrar, eu acho.
Arquivos ponto, né? Arquivos ponto. A gente podia cunhar esse termo. Me compartilha os seus arquivos ponto.
É. Eu botei aqui só porque, né, por causa do Vicente falou do i3, se eu não me engano, meus arquivos do i3 no GitHub que eu botei aqui no chat, eles devem estar atualizados, mas o resto não vai estar atualizado não. Apesar que tem algum Terminator, OpenBox, algumas coisas antigas, que eu fui um usuário do OpenBox também por muito, muito tempo, mas o i3 acho que tá legal, Vicente, se você dá uma olhadinha depois aí no GitHub, no link que eu botei no chat, você vai ver.
Por falar em OpenBox, eu usei uma distribuição chamada CrunchBang Linux, que era Open Box com Tint, tinha aquele Tint 2 que era barra, e eu gostava muito do CrunchBang, só que aí eles descontinuaram, né? E era a única distribuição que já vinha com o Open Box pronto, assim, já configurado. E aí um dia eu fui instalar o Debian com o Open Box, eu fiquei com preguiça, falei, bora pro XFCE de volta, porque...
Não, olha só, o CrunchBang, eu me lembro dele, porque eu trabalhava com o pessoal do Open Box, aliás, as primeiras traduções do Open Box foram minhas, pode dar uma olhada lá, quem estiver usando o Open Box, mas Teve um período quando eu ainda trabalhava lá na RPath e eu mexia com Foresight Linux, eu criei a minha versão, né, a minha própria distribuição Linux, chamava Perere Linux, que é uma homenagem ao Saci Perere, e aí era com o OpenBox, com o Tint 2 que você falou, e um monte de sacanagem. E infelizmente eu nunca guardei uma cópia do ISO, então eu nem tenho isso, cara.
Bom, a gente está indo aqui para o final, mas eu gostaria de compartilhar. Hoje a gente está meio com o horário apertado aí, que o Bruno tem um compromisso depois, mas aí antes da gente encerrar aqui, que eu acho que também em cima, eu gostaria de compartilhar meu terminal aqui mais uma vez, e só compartilhar uns 3 ou 4 comandos que eu acho que, se você não usa isso, e se você usa o terminal, vai te ajudar de alguma forma. Bom, então isso aqui você não precisa instalar nada normalmente se você tem um terminal rodando, né? Normalmente esses comandos são do readline, então tudo que você usa que tem isso, você pode executar esses mesmos comandos. Então, coisas interessantes aqui, por exemplo, você tem uma linha de comando, vou pegar uma de exemplo aqui, por exemplo, Python traço traço version. Se eu aperto Ctrl A, ele me joga lá para o início. Se eu aperto Ctrl E, ele joga lá para o final. Para o final faz mais sentido que você for traduzir end, né? Então fica mais fácil. Agora Ctrl A eu não sei. Outra coisa que ajuda bastante, em vez de você ter que ficar apertando backspace, Ctrl W, ele apaga a palavra anterior. E o legal é que se ele tem coisas separadas, se eu não me engano, não sei se é traço ou underscore, é com traço. Então, se ele tem o traço, ele para no traço. Com isso, você consegue, por exemplo, você digitou um comando que são duas partes, você consegue corrigir a última parte, se você precisar. Outra coisa que é legal também, se aperta Ctrl A, Ctrl Q, ele vai matar a linha, ou seja, kill. Com isso, ele apaga a linha toda. E aqui eu acho que é o mais importante, isso aqui é um negócio que eu demorei muito para aprender, mas foi uma das coisas que mudou a minha vida, que é o Ctrl R. Então o Ctrl R ele vai lá no seu history e ele vai procurar as coisas. O meu Ctrl R ele está um pouco diferente aqui, que eu estou usando um aplicativo que chama FZV, que é de Fuzzy Finder. Ele vai executar aquela questão de Fuzzy Finder aqui no histórico, mas por padrão ele vai completando os comandos à medida que você vai digitando. Então, eu vou simular aqui como se eu não tivesse esse Fuzzy Finder. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, Vim. Ele vai mostrar tudo que inicia com o Vim. No caso meu aqui, ele mostra uma lista, mas se você não tiver com esse Fuzzy Finder habilitado, ele vai te mostrar o primeiro match. Com isso, você pode navegar com Ctrl P e Ctrl N. Então, com isso aqui você consegue ir navegando sem precisar usar a seta, se você preferir. Se você insere mais coisas, no caso aqui eu vou dar um espaço e colocar, por exemplo, o tio, né, que é o home, ele vai mostrar as últimas coisas que eu editei lá digitando o caminho, utilizando o Vim nesse caso. Então, isso aqui ele é bem útil se você não quiser, se você descobriu o que você estava, né? Apertou o Enter, ele já joga para você lá. Então, isso aqui ele é bem legal. Facilita bastante a vida para você procurar algum comando que você digitou. Se eu não me engano, o Ctrl R, eu acho que ele não faz o fuzzy, mas eu acho que ele pesquisa em qualquer lugar do comando. Como faz um tempo que eu não uso, então não vou lembrar. Então, vale a pena essas coisinhas. Assim, tem outros comandos também, tem como você fazer outras coisas, mas eu acho que esses três aqui, né, o Ctrl A, na verdade 4, né, Ctrl A, Ctrl E, Ctrl K e o Ctrl R, isso aí já vai ajudar você a trabalhar com o Shell aí, talvez de forma um pouco mais eficiente do que você vem fazendo. E se caso você tiver alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar, deixa um comentário, marca a gente lá nas redes sociais e tal, compartilha com a gente, porque essas coisas de terminal, acredita aí que muito do pessoal que nos ouve, se desenvolve e acaba usando o terminal de alguma forma. Então, isso aí no caso do Linux, eu não sei a respeito do PowerShell lá do Windows, né? Mas se você tem alguma dica, assim, que acha que vai mudar a vida, que vai ajudar a... Não mudar a vida, não precisa ser tão drástico assim, mas se é algo que você acha que vai mudar e ajudar em termos de produtividade, eu acho que vale a pena pegar e compartilhar essas coisinhas assim.
Aliás, eu quero até fazer um adendo aqui, ó. Fica o convite aí para quem está ouvindo a gente. Se você ou alguém que você conhece é desenvolvedor e usa Windows, Coloque em contato aí com a gente, fala para entrar em contato para a gente fazer um episódio sobre isso. Porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade hoje em dia. Tenho muitos anos que eu não uso Windows. Esses dias eu precisei instalar algumas coisas no Windows e eu sofri bastante. Então eu queria saber, um desenvolvedor que faz desenvolvimento em Python e outras coisas, como é que ele se vira fazendo isso com Windows, né? Para ele mostrar, que nem a gente mostrou aqui hoje, como que é o terminal, como que é o ambiente. Seria muito legal para a gente fazer uma parte 3 aí no futuro, né? O que vocês acham?
Acho que é uma boa. Eu fico curioso como é que uma pessoa consegue desenvolver no Windows. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei se é porque eu estou bem acostumado, né, a usar o Linux, os comandos do Linux, as ferramentas que tem disponível no Linux. Eu não sei o quão fácil é, por exemplo, para você... Eu sei que para instalar o Python você tem que baixar lá, você tem que instalar e depois, se eu não me engano, você tem que editar o seu path para poder reconhecer. Eu não sei se o instalador faz isso automático ou não, mas teve uma vez que, há muito tempo atrás, isso aí você pode colocar, sei lá, vários anos, não alguns anos, eu fiz isso, precisava editar o path, alguns outros programas também você precisava editar o path para poder incluir onde você instalou. Então, isso aí acabava que não é tão direto, né? E principalmente essa questão de usar o Virtual Envelope, essas outras coisas assim, facilita bastante e você não precisa preocupar muito com essas coisas. Então, realmente, isso é uma curiosidade que eu tenho também, principalmente que agora com a questão do PowerShell, né? Não sei se isso acaba mudando, acaba melhorando em termos de produtividade, mas a ideia eu acho que é boa. Se você tiver alguém aí para indicar, eu acho que vale a pena. E a gente pode até, não sei se vai ser necessário 2 episódios, mas seria mais ou menos abordar os tópicos que a gente abordou aqui. Não sei se vai ter, eventualmente, um terceiro episódio falando mais. Vamos ver aí os comentários e as mensagens aí que vocês vão deixar aí para
a
gente.
Legal, a galera tá falando os nomes aqui, ó, que provavelmente é do ecossistema Windows e eu nunca ouvi falar, ó. Tem um tal de Chocolate, né? E eu já vi também a galera que usa o Nugget, né? Que é um gerenciador de pacote aí da Microsoft e tal. Então, tô curioso. A gente tá aí a fim de ter um convidado aí para vir aqui e mostrar pra gente, compartilhar a tela e falar, olha, como é que eu desenvolvo, principalmente se a pessoa desenvolve em Python, Ruby ou qualquer outra linguagem desse tipo, né? Então... Vamos ver se a gente consegue agendar um episódio sobre isso daí.
Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. A gente fez mais um episódio, compartilhou aqui, como sempre. A gente teria mais algumas coisas para mostrar, né? Vamos ver aí os comentários, vamos ver o que a gente recebe aí de dicas também, porque acho que, na verdade, quando tem algum assunto, algum episódio relacionado a isso, acaba que todos aprendem, né? Independente aí das brincadeiras com os editores, no final das contas você tem que usar o editor ou as ferramentas que é melhor para você. Isso aí a gente falou lá na primeira parte. Mas, como a gente gosta de uma boa flame war, a gente não deixa de lado. Vale lembrar também que se você quer um editor de verdade, não é o Cog recomendou, é o Vim. Mas aí, se você gosta do Nyan Mode, sei lá como é que fala isso aí, você vai lá pro Emacs, que o Emacs tem isso, o Vim não tem. Mas é isso aí, acho que foi muito legal, principalmente por ter o Og aqui de volta, né? A gente ressuscitou ele das férias para poder vir falar, porque acho que ele ficou se coçando no outro episódio, que eu falando do Emacs aqui, não dando ninguém para poder falar o contrário. Então, foi muito bacana. Vou fazer o papel aqui de como se a gente estivesse entrevistando, vou deixar aqui uns minutinhos para o Og falar, porque afinal de contas, eu finalizar aqui sem ele falar as últimas palavras do Emacs, a gente vai ter problema depois.
Não, não tem problema não. Eu não lembro quem foi que falou aqui no chat, aqui, mas usa o editor que funciona melhor para você. Né? A gente fica brincando aqui, mas é porque a gente está acostumado com a nossa configuração. Então, use o que funcione para você. Isso vai para qualquer sistema operacional. Tá? E é muito bom estar aqui de volta. Eu realmente estou de férias, mas eu não consegui resistir quando eu fiquei sabendo da pauta, porque naquele outro episódio 120 eu estava assistindo pela televisão e eu estava lá assim me agoniando, quase que eu corri aqui para poder entrar, só para poder participar daquele. E eu falei assim, eu não posso perder o próximo. Então foi muito bom, arrumei o tempo, apareci. E se fizer a parte 3, se o pessoal gostar, eu volto, que tem bastante coisa também que eu gostaria de compartilhar. Mas muito obrigado por ter me aceito aqui, fazer esse cameo aqui, essa presença aqui. Obrigado.
Isso aí, pessoal. E então, primeiramente, obrigado aí todo mundo que acompanhou e fez perguntas aí. Eu vi que o pessoal está fazendo pergunta ainda. E a gente agradece todo mundo que está acompanhando o Castalho aqui toda quarta. Lembrando que na semana que vem a gente tem um episódio aí, ó, vai ser sobre serverless, né? Tecnologia sem servidor, entre aspas. Vamos descobrir aí um pouco mais sobre isso na próxima quarta. Então é isso aí, um abraço. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí. E aí a gente se vê aí na semana que vem. E pode dar seu último recado aí, Og.
Tinha esquecido, mas eu vou aproveitar aqui. Eu quero agradecer o Elton Vaz também pelos livros que ele mandou para mim. Chegaram dois livros, eu não vou pegar aqui agora não, porque eu estou ali do lado do Machado de Assis. Muitíssimo obrigado. Para responder a sua pergunta no chat, já li um deles, o outro está na fila para poder ler, que tem um monte de livro. Mas muitíssimo obrigado, fiquei super feliz e surpreso quando chegou a caixa aqui do Amazon com dois livros, ainda em português. É fenomenal. Muito obrigado mesmo, Elton.
Bom, é isso aí. Obrigado a todo mundo, pessoal. Não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. O Bruno já falou, assine aqui o canal do Castalho, divulga aí para todo mundo, né? Vamos compartilhar aí, vamos conhecer mais diferentes configurações de ambiente de desenvolvimento. Quem sabe aí a gente não descobre uma nova ferramenta que possa melhorar e deixar a gente mais produtivo aí no nosso dia a dia. Valeu aí, pessoal, e até o próximo episódio.
Valeu!
I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on! Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.